Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, mundiocas! Hoje o programa tá bom, hein? A gente vai falar rapidinho para que vocês aproveitem ao máximo. Tudo bom, Melina?
Tudo ótimo, Marcelo. Cumprimento você, mundiocer, que nos ouve. Hoje a gente vai falar de uma tensão interna. Imagina uma panela de pressão, aquela coisa fervilhando dentro. E a panela de pressão são os Estados Unidos, que vivem uma crisezinha entre o governador do Texas, mais 25 governadores que o apoiam, o Greg Abbott, e do outro lado, o presidente Biden.
Lembrando que esses 26 governadores são do Partido Republicano, que é adversário de Joe Biden, que é democrata. Ou seja, tem tudo a ver ainda já essa panela de pressão com a eleição lá de novembro. A gente ainda está nas prévias americanas, mas tudo indica que se a justiça americana não entrar em campo, Joe Biden e Donald Trump novamente vão concorrer um com o outro para decidir quem será o novo presidente dos Estados Unidos.
Tudo vai estourar lá na frente na eleição. Rapidamente falar sobre essa polêmica, o governador do Texas colocou cercas, arames farpados, ali na fronteira com o México para impedir que os, abre aspas, perigosos imigrantes mexicanos entrem nos Estados Unidos, só que a política migratória não é uma atribuição do Estado e sim uma atribuição federal. Dito tudo isso, vamos chamar nosso primeiro convidado.
Vambora. A gente recebe aqui no Mundioca o professor Roberto Goulart Menezes, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. Seja bem-vindo, professor Roberto.
Olá, é um prazer falar com você, Marcelo, e a Melina e toda a audiência de vocês.
Olha, professor, seja bem-vindo aqui ao Mundioca e eu tenho a impressão de que nós chamamos a pessoa certa, um especialista em Estados Unidos, para nos ajudar a entender como é que ficou essa tensão entre o Greg Abbott, o governador do Texas, e o presidente Biden.
Pois a questão do Texas, ela segue ainda indefinida, com o governador do Texas, o Greg Abbott, esticando a corda com o presidente Biden. Embora tenha já uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, o último dia 22 de janeiro, para que as cercas fossem removidas, né, lá na cidade de Eagle Pass, né, no parque, né, o Parque Shelby, e dar acesso, né, aos guardas de fronteira, que é da Guarda Federal. Porque todo o início de toda essa tensão é um entendimento, torto, vamos dizer assim, que o governador republicano do Texas está dando em relação à questão da fronteira. Porque a fronteira, desde sempre, desde a Constituição dos Estados Unidos Independente, em 1776, é de responsabilidade do governo federal. Só que, em ano eleitoral, o governador do Texas encontra, então, num tema sensível e que mobiliza, né, seus eleitores republicanos no seu estado e nos demais estados governados, né, pelos republicanos, o tema da imigração como um tema que chama atenção, né, para a candidatura também, né, do seu partido, a principal candidatura, que é do Donald Trump. Então, o governador do Texas, ele tem feito várias menções, né, em diferentes discursos, às políticas adotadas no período do Trump, entre 2017 e janeiro de 21, no que diz respeito à imigração. Então, é um tema sensível nos Estados Unidos, mas é um tema que os estadunidenses como um todo são contrários à imigração. Pesquisa de opinião pública dão apoio à imigração em torno de 60% a 65%. O que eles querem fazer especificamente é mostrar que o governo do Biden é um governo que não cuida da fronteira, né, dos Estados Unidos com o México, é um governo permissivo, né? Inclusive nós vimos governadores republicanos locando ônibus e pegando imigrantes, enviando para estados, né, como o estado de Nova York, que é governado por democratas, para dizer, olha, vocês não são favoráveis à imigração, uma imigração, segundo eles, né, descontrolada, a fronteira já não teria mais controle do governo federal, e que, portanto, né, o governo do estado, então, arroga para si, né, uma tarefa que não é dele. E é claro que a disputa política é o pano de fundo, né, na próximo 5 de novembro, a disputa, né, presidencial nos Estados Unidos. Claro, democrata de um lado, Biden, até esse momento é o candidato do Partido Democrata, e do outro tudo leva a crer que vai ser, até esse momento, né, o Donald Trump. Então, o tema da imigração já está colocado na agenda da disputa, então, portanto, essas ações do governador republicano do Texas, né, tem esse fundo, né, da disputa presidencial nos Estados Unidos como seu principal objetivo.
Professor, a partir do momento que outros 25 governadores republicanos dão força ao colega do Texas, cria uma celeuma, tipo, de levar para o Congresso talvez uma possibilidade de uma reforma constitucional, alguma coisa do gênero, não?
No dia 25 de janeiro, né, inicialmente 25 governadores republicanos divulgaram essa carta, né, Marcelo, que você menciona, e depois um outro governador republicano aderiu, e para surpresa, né, do próprio presidente Biden e dos demais democratas, o governador do Colorado também aderiu a essa carta. Então, nesse momento, são dos 50 estados, né, nos Estados Unidos, nós temos 27 governadores favoráveis, né, enfim, às medidas do governador do Texas, 10 democratas se colocaram o contrário, e os outros 12 democratas, né, também dirigem estados democratas, se colocaram, ficaram em cima do muro, digamos, não aderiram, né, a enfim, a uma manifestação contrária a essa carta. Eu vejo dois pontos principais aí. O primeiro, que a gente vê uma união de todos os governadores republicanos, né, mesmo aqueles, é claro, são 26 republicanos, nem todos eles, claro, estão na fronteira do México com os Estados Unidos. Então, essa carta, ela demonstra, enfim, uma unidade no Partido Republicano em torno, podemos dizer assim, em torno de uma candidatura que, creio eu, né, é a principal nesse momento, é a candidatura Trump, e de mostrando como que o tema da imigração é um tema que polariza o eleitorado nos Estados Unidos, tentando trabalhar essa polarização e, ao mesmo tempo, trazer, enfim, uma responsabilidade para o presidente Biden de que há um descontrole na política migratória. O segundo ponto fundamental que se menciona sobre mudança constitucional é que a atual lei de imigração dos Estados Unidos é de 1990. E em 2012, o presidente Barack Obama, que tinha como vice o presidente Joe Biden, apresentou no Congresso uma reforma da política migratória dos Estados Unidos e que os republicanos, naquele momento, bloquearam. Então, o que fez o presidente Obama? Através das chamadas executive orders, né, seria algo parecido com a medida provisória no Brasil. Então, essa ordem executiva, ele colocou alguns dispositivos da lei em vigor. Então, uma delas é o que ficou conhecido como DACA, que dá a possibilidade de toda criança que chega nos Estados Unidos, ela tem direito de que consegue cruzar, portanto, a fronteira e chegar aos Estados Unidos, ela tem direito, né, a permanecer nos Estados Unidos enquanto o seu caso é analisado. E é claro que, por ser uma criança, ela acaba tendo aí um adulto para acompanhá-la, geralmente a mãe. Então, o DACA, ele é conhecido também como Dreamers, né, os sonhadores, ou seja, as crianças que chegaram nos Estados Unidos, que depois vão estudar, né, acabam estudando, enfim, indo para a escola, tendo acesso à saúde e assim por diante. E em 2017, o ex-presidente Donald Trump tentou questionar essa medida na justiça, e a Suprema Corte referendou o DACA. Então, o DACA, né, segue em vigor, melhor dizendo. E um outro ponto é que o presidente Biden, no primeiro dia, né, do seu governo, né, em 21 de janeiro de 2021, ele enviou para o Congresso uma nova lei migratória, que também lá está parada. Então, o presidente Biden tem iniciativas, né, os democratas, é a segunda tentativa de tentar reformar a lei migratória nos Estados Unidos. E o fato é que os republicanos têm bloqueado. Então, neste momento, o presidente Biden, ele propôs, então, né, apresentar algumas medidas ao Congresso, e que, se uma vez aprovadas essas medidas, e que é difícil no ano eleitoral, ainda mais, né, por parte dos republicanos, claro, com isso, ele assegura, né, aos republicanos, em especial, de que eles fechariam por completo a fronteira. Então, o fato é que como que esse tema, né, vai entrar, de fato, na campanha eleitoral deste ano nos Estados Unidos. Então, ou seja, acusar o presidente de inação parece que não procede por conta que apresentou uma lei, de reforma no Congresso, da reforma da lei migratória. E a segunda que os democratas apresentam um pouco mais de 10 anos. Então, ou seja, eles têm interesse no tema. A questão é o momento político que a migração, né, agora vai viver nos Estados Unidos, que é, claro, ano eleitoral.
Professor, o senhor acredita que essa confusão que aconteceu aí entre o governador do Texas e o presidente Biden, essa, não sei se a palavra seria discrepância ou choque entre uma legislação estadual e uma legislação federal, isso sinaliza que a Constituição americana deveria ser reformada?
No caso, a legislação, novamente, os Estados Unidos, eles têm um órgão específico, é o CBP, né, CBP, que é justamente que controla a fronteira e a alfândega nos Estados Unidos, e que é uma agência federal. Então, não é que precisa reformar a legislação para dividir a responsabilidade da fronteira com os diferentes governadores. O fato é que o governador do Texas é que avançou o sinal. Ou seja, o governador do Texas não só desafia o governo federal e as agências do governo federal, né, desde a Guarda de Fronteira, o CBP, o próprio ICE, né, que é o serviço que, uma vez que as pessoas indocumentadas estão nos Estados Unidos, são eles que acabam fazendo, né, enfim, a busca, né, permanente, né, uma busca ativa, e tentar identificar onde estão os indocumentados que cruzaram a fronteira, que o CBP não tenha conseguido, né, porventura não conseguiu barrar, né, dentro da lógica da migração nos Estados Unidos. Então, essa tentativa de se usurpar poder do governo federal, por ser um estado importante como o Texas, né, estado republicano, e que onde cerca de 40% da população é imigrante. Então, o governador do Texas, é ele que avançou o sinal. Tanto é assim que a Suprema Corte, que tem 6 dos 9 ministros, né, da Suprema Corte, juízes, 6 foram indicados pelos republicanos. E o placar, né, no último dia 22 de janeiro, foi de 5-4, ou seja, favorável ao governo federal, e reiterando que a fronteira é uma responsabilidade do governo federal. Então, o governador do Texas já criou uma situação, porque, né, no dia 18 de dezembro, quando foi criada essa lei no Texas, uma lei estadual chamada SB4, e que passa a vigorar agora em março, né, se caso não seja revista pela Suprema Corte, provavelmente será, de que então vai piorar a situação, né, a partir de março, entre o Texas e o governo federal. E um outro ponto importante, Melina, é que a Flórida, também nos anos anteriores, com Ron DeSantis, né, que estava disputando até então aí, até a indicação do Partido Republicano para a presidência da República, para competir, né, nas próximas eleições, ele também estabeleceu uma nova legislação na Flórida, mas a legislação que ele estabeleceu repete os pontos da legislação federal. Então, naquele momento, não foi entendido, portanto, como um confronto, né, um confronto direto, nem não criou uma zona cinzenta, ou seja, digamos, deixar no limbo a questão da imigração. Então, o governador do Texas, que está conta com apoio, né, até do governador da Flórida, ele é um dos, né, 26, claro, que assinaram em favoráveis em apoio ao governo do Texas. O fato é que essa mudança na legislação, né, ela tem que se dar no Congresso, claro, mas não de forma casuística, e que provavelmente nem a Suprema Corte, nem o próprio Congresso parece indicar de que haveria necessidade ou seria plausível, né, de dividir, né, a questão da fronteira sul com os estados, porque daqui a pouco também os estados que fazem fronteira com o Canadá podem reivindicar algo parecido, né? Ou seja, aí você cria um problema, né, enfim, jurídico maior. Então, o fato é que quem está nesse momento fora, esticando a corda e fora do que dispõe tanto a Constituição quanto as demais leis que tratam da imigração nos Estados Unidos, é o governador, governador, né, do Texas, o Greg Abbott.
Professor, como é que fica diplomaticamente o relacionamento com o México diante dessa questão? Que eu lembro que quando o Joe Biden foi eleito, havia uma expectativa dele mandar retirar o muro construído pelo Donald Trump, o que não aconteceu. Como é que fica o México nessa situação?
O muro, quando a gente trata do muro, né, a fronteira do México com os Estados Unidos tem 3.100 quilômetros. Mesmo já nos anos 70, 80, você tem barreiras, diferentes tipos de barreiras ao longo de partes dessa fronteira. Quando o Donald Trump propõe a construção de um muro, e parte desse muro foi construído, inclusive nessa lei que foi aprovada no Texas, né, no dia 18 de dezembro, ela destinou $1,5 bilhão para construir um muro, né, com recursos do próprio Texas. Né? Então, a questão do muro, ela tem uma dificuldade muito grande, porque existe algo como 3 a 4 milhões de trabalhadores mexicanos que vivem nas fronteiras com os Estados Unidos e eles têm o visto de trabalho, têm a documentação para trabalharem nos Estados Unidos. Eles retornam no final do seu expediente para o México. Então, se você criar uma barreira permanente que não poderá cruzar essa fronteira, então o fato é que milhões de trabalhadores mexicanos vão escolher ficar provavelmente do lado mexicano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o governo Biden vem trabalhando bem com o governo, né, do López Obrador no México. Tanto é assim que o México estabeleceu e manteve, né, ainda com o López Obrador, por exemplo, vistos para os brasileiros. Então nós brasileiros passamos, então isso é uma novidade recente, de pedir ter que tirar um visto para ir ao México. E o problema é que o México no Brasil não tem mostrado, não tem mostrado ter uma estrutura correspondente para atender a demanda por visto. Então você entra no site da Embaixada do México, você não consegue informações direito, não consegue acessar o visto, né? E ao mesmo tempo, se você vai para um congresso acadêmico no México também, muita gente fica preocupada porque vê se consegue a tempo o visto. Então não tem uma estrutura. Então, mas o México mesmo assim passou a cobrar visto dos brasileiros. Outro ponto é que agora, no último dia 27 de dezembro, houve uma reunião, né, entre o presidente López Obrador, na capital do México, com o secretário de Estado, o Antony Blinken, exatamente para seguir nas medidas que eles vêm trabalhando juntos para frear a chegada de mais imigrantes na fronteira com os Estados Unidos, porque tanto em 22 quanto em 23 foi algo como 2 milhões de detidos na fronteira, né? E o primeiro país é o México, né? Seguido aí de Venezuela, Honduras, né? E também pela Guatemala e também El Salvador, que são os países ali chamados Triângulo da Imigração na América Central, e que tem uma grande parte daqueles dos participantes que estão cruzando a pé em diferentes momentos, né? Caravanas, né? Com 8 mil, 10, 14 mil imigrantes, com crianças, jovens, enfim, mulheres, por aí vai, em direção à fronteira dos Estados Unidos. Então, o México vem trabalhando com os Estados Unidos, com o governo Biden, no geral, eles têm uma boa sintonia. Agora, é claro, com a chegada, uma provável volta ao poder do Donald Trump, tudo isso, esse cenário tende a ser, claro, radicalmente modificado.
Professor Roberto, uma pergunta que eu faço para todos os especialistas em Estados Unidos que eu entrevisto. Qual é o medo? Que medo é esse que o americano tem do imigrante, um país que está com um desemprego baixíssimo? Por que esse medo?
Olha, esse medo é mobilizado, né, de tempos em tempos, é medo da imigração. E no caso do governo do ex-presidente Donald Trump, o que ele fez foi securitizar a imigração, né, como se fosse transformar a imigração numa questão de segurança nacional. E isso é um problema porque, é claro, é um problema sério, porque passa a tratar todo imigrante, a gente lembra, né, os despaupérios que o ex-presidente, né, proferiu em relação aos latinos. Então dizia que voltou a falar agora também nas primárias, ele voltou a atacar fortemente os mexicanos. Claro, quando ele está atacando os mexicanos, ele também está atacando todos os demais latino-americanos. Então, dizendo que são estupradores, são, né, ladrões, ele vai trazer ameaça para o estilo de vida dos Estados Unidos, acabar com a paz nos Estados Unidos, assim por diante. Agora, nós sabemos que os Estados Unidos, para funcionarem economicamente, precisam dos imigrantes, sem dúvida alguma. Então, hoje, nós temos cerca de 30 milhões, né, estima-se, né, um pouco menos, mas que em 2030 a gente vai chegar perto entre 30 e 32 milhões de hispânico/latinos trabalhando nos Estados Unidos. Então, hoje, a questão da imigração de mexicanos, da fronteira do México para os Estados Unidos, não é visto como uma questão de política externa dos Estados Unidos, mas dada a dependência da mão de obra mexicana, por parte da economia dos Estados Unidos, é visto como um problema interno dos Estados Unidos, uma questão de política interna dos Estados Unidos. Eu mencionei no início, Melina, que cerca de 60, 65% de pesquisa, o resultado, né, pesquisa de opinião pública, são favoráveis, né? A população se mostra favorável à presença dos imigrantes, né? A questão é que quando é apresentada, entre as como fosse um descontrole, estaria tudo fora de controle, acaba, né, mobilizando, né, enfim, as emoções, mobilizando, enfim, ali, enfim, nos Estados Unidos, sentimentos, né, de que eles estão sendo invadidos, tem que estar descontrolado e assim por diante. E um outro ponto é que todos esses países, no geral, do norte global, a política migratória dele tem um alto grau de cinismo. Eu explico. Eles querem jovens entre 20 e 40 anos, com boa saúde, e que estejam dispostos a trabalhar muito, a troca de salários, sobretudo nos primeiros momentos, primeiros meses, primeiros anos, muito baixos. Então, no caso dos Estados Unidos, não dá nem para dizer que eles vão usar o sistema de bem-estar social dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos nunca foi um país de bem-estar social. A saúde nos Estados Unidos custa muito caro, duas coisas custam muito caro nos Estados Unidos, é saúde e universidades de primeira linha. Então, os imigrantes, no geral, eles não vão usar um sistema que não existe, né, nos Estados Unidos, portanto, não tem como eles argumentarem que eles estão indo lá, eles pagam os impostos para manter um bom sistema de saúde que os imigrantes vão vir usar de graça. Isso aí não tem nem como seguir nessa trilha, porque isso não, simplesmente não existe. E o outro ponto é que os imigrantes, quando eles recebem a documentação, porque muitos chegam indocumentados, porque não existe, né, imigração ilegal, esse é um termo, né, enfim, fora de cogitação, e, portanto, como migrar é um direito, eles estão indocumentados, depois que eles conseguem a regularização da documentação em diferentes, né, níveis na legislação dos Estados Unidos, na imigração, eles passam a pagar impostos e assim por diante, e contribuir, né, de outras formas, também para a geração de riqueza e a prosperidade dos Estados Unidos e, portanto, do bem-estar. Então, o fato é que os países, seja a Inglaterra, seja a França, seja a Alemanha, os Estados Unidos, enfim, o Japão também, eles têm mecanismos diferentes que conseguem controlar, ou seja, dosar a chegada de mão de obra que eles precisam, sobretudo. Mas é claro que eles querem, sobretudo, a saúde. Países aí como o Japão, em que a população, né, envelheceu muito rapidamente, a longevidade é longa, né, no Japão, isso é importante, claro, é uma conquista, mas ao mesmo tempo eles vão dosando, porque eles querem mesmo os trabalhadores, né, com toda a sua saúde, trabalhando 12, 14 horas por dia, às vezes segunda a sábado, né, e portanto, e sem nenhuma contrapartida efetiva por parte, sobretudo, dos Estados Unidos. Então isso é muito bom, gera muita riqueza. Agora, o fato é que na população, mesmo em estados republicanos, não tem esse apoio todo, né, como uma repulsa aos imigrantes. O fato é que nós temos governadores que são de extrema direita, são xenófobos, né, e alguns deles até podemos dizer com ideias fascistas. Então, portanto, um governador como o do Texas, onde 40% da população é imigrante, ele levantar uma agenda dessa, né, ele sabe muito bem, né, o que, que ele está jogando, sobretudo com a ideia, né, de que aqueles imigrantes que já estão lá no Texas estabelecidos, uma parte deles, infelizmente, vão apoiar, porque a ideia de que a chegada de novos pode disputar o seu trabalho. Então, enfim, há diferentes dimensões aí na questão, mas nesse ponto, eu creio que essa xenofobia com a imigração nos Estados Unidos não tem uma acolhida, mesmo, né, na maioria dos estados governados por republicanos.
Era mais ou menos o que eu ia bater na tecla, professor, e o senhor já adiantou. Seria uma tentativa da extrema-direita criar uma onda de nacionalismo? Porque eu lembro que saiu há uns 2 anos atrás um cálculo que até 2050 a língua mais falada nos Estados Unidos seria o espanhol. E aí eles começaram a criar aquela coisa da identificação patriótica deles lá, que a gente sabe até onde vai. Ou seja, o senhor acha que está sendo criada essa onda de nacionalismo e pode culminar uma campanha contra os latinos, de forma geral?
de um cientista político importante nos Estados Unidos, chamado Samuel Huntington. Ele já até é falecido, era um professor da Universidade de Harvard e é um autor importante na ciência política, mas que no final da vida dele, da carreira dele, podemos dizer assim, escreveu alguns livros, um deles chamado Choque de Civilizações, e um outro livro que ele organizou chamado Cultura, acho que era Cultura Importa, agora não lembro, mas enfim, ele organizou esses trabalhos e tinha essa ideia, de certa forma, racista e presente nesses trabalhos, de que os Estados Unidos estavam deixando de ser o ideal da nação, estava sendo diluído com a chegada dos hispânicos e assim por diante. E o fato é que nos Estados Unidos, quando eu falo assim, o inglês como a língua oficial nos Estados Unidos, para ser usado só nos tribunais, só pode ser inglês, enfim, nos documentos oficiais e tudo mais, isso aí é relativo. Porque também em algumas partes existe o Spanish-English, essa fusão dos dois. Existem regiões onde se fala bastante espanhol nos Estados Unidos. Então você tem, não só, você tem locais, menor número, é claro, que também tem comunidades de brasileiros, tem comunidades de indiano, de chineses e assim por diante. Então é interessante que nos Estados Unidos esse sentimento, é um país multiétnico, um país que, enfim, é multicultural e assim por diante, que os Estados Unidos, é claro, que tem os WASP, W-A-S-P, que é White Anglo-Saxon Protestant. Então, essa ideia de que quando o Trump fala, ele está falando para os WASP, E aí, ou seja, de 330 milhões, sei lá, ele está falando para 130 milhões, 130, 140 milhões, está falando para todo mundo. E o fato é que os Estados Unidos é um país que tem na força exatamente desse multiculturalismo, dessa diversidade cultural, linguística, exatamente uma força de atração de mão de obra no mundo. E não só mão de obra para os setores baixos da economia, mas também para a ciência, para a pesquisa nos Estados Unidos e assim por diante. Então esse sentimento de tentar abedontar a população, de colocar a população de que ele está deixando de ser Estados Unidos, essa insegurança, claro, explorada e inclusive estrategicamente explorada pela extrema-direita. Então é interessante que o Donald Trump é casado com uma estrangeira, com uma ucraniana, E ele, como é que ele fala dos imigrantes? E ela é imigrante.
Pois é, eu me pergunto sempre isso, professor, o que, que ele pretende fazer com a mulher e com o filho dele, Porque ele fala que não pode misturar o sangue, ali já misturou.
Claro, porque nós sabemos que a coerência não é o forte da extrema-direita, e desses candidatos populistas, esses políticos populistas, populistas reacionários, como o Donald Trump, porque quando ele vai olhar na empresa dele lá, que gerencia os hotéis dele da Trump Tower, enfim, a empresa de construção civil, o hotel Plaza, que pertence à família dele, em Nova York, assim por diante, de quem é aquela mão de obra toda que está ali? Então ele deveria só empregar nativos, ou seja, aquele nascido nos Estados Unidos. Novamente o cinismo aí está presente, ou seja, ele sabe que desde que ele chega nesses hotéis, o porteiro que está ali certamente é imigrante, quase certamente é imigrante, ele está lidando com pessoas, trabalhadores de diferentes partes do mundo. Então eles sabem, que claramente ele sai na prática até dos negócios dele. Mas importante também notar, Melina, que quando a gente pega os resultados das eleições, por exemplo, a eleição de 2020 nos Estados Unidos, a gente vê na Flórida que latinos votaram no Trump, A gente vê que imigrantes, e mesmo parte, sabendo que tem parentes, familiares que podem estar indocumentados no país, eles votam num candidato que tem como uma dessas bandeiras de campanha expulsar todos aqueles que não têm documentos. Então é uma incoerência muito grande. Mas, enfim, cabe a gente estudar e compreender, acompanhar e ver para onde está se movimentando. Agora, tem um dado importante, é que cerca de 14 milhões de imigrantes nos Estados Unidos são documentados, mas não têm o direito de voto ainda. Essa é uma questão que há alguns anos vem estar presente na agenda política dos Estados Unidos, que tanto democratas quanto republicanos são favoráveis, mas ao mesmo tempo tem uma interrogação muito grande, porque se concedemos o direito de voto a cerca de 14 milhões naturalizado, enfim, ou seja, que tem a documentação, não sei se todos são naturalizados, mas tem a documentação, e aí para que lado ele vai para o republicano, vai para o democrata, Esse é o que pesa, aí para eles darem esse direito de voto. Então, eu creio que essa agenda da imigração segue sendo securitizada pela direita, isso, e também, é claro, explorada pela extrema-direita, mas essa ideia, né, de América para os americanos, né, no passado tinha mais 200 anos da doutrina Monroe, né, e falava numa ideia de América para americana. Nós vimos já essa ideia lá na França, né, a gente vê a extrema-direita avançando na Europa, né, e que a filha do Jean-Marie Le Pen, né, também repete o discurso do seu pai, que é a França para os franceses, né? Então, esse discurso que é explorado permanentemente pela extrema-direita, né, de que a imigração ameaça, digamos, o ser assim, original dos Estados Unidos, se é que já houve um dia um ser original dos Estados Unidos.
Professor Roberto, os estadunidenses, né, os moradores lá dos Estados Unidos, eles sempre se gabaram, né, de ter a maior democracia do mundo. Mas quando a gente vai tentar sempre acompanhar, e esse ano vai ser um ano desses, quando a gente tenta acompanhar a corrida eleitoral e chega na questão de como é computado o voto do americano, você chega à conclusão de quem tem mais voto não ganha, né? Como aconteceu com a Hillary. Ela teve 2 milhões de votos a mais e perdeu uma eleição. Ou seja, não está na hora dos Estados Unidos reverem isso? Que democracia é essa onde a maioria não ganha?
Exatamente, Marcelo, porque a eleição nos Estados Unidos é uma eleição indireta. Você bem destacou, é o caso da Hillary Clinton em 2016, que os eleitores votam, né, para presidente, mas que acaba depois, esses votos vão se transformar nenhum dos 538 votos que são do colégio eleitoral. Então, por exemplo, a Califórnia, que é o maior colégio eleitoral, tem 55 votos e é um estado democrata, né? Depois o Texas é um outro estado importante, a Flórida e o estado de Nova York, em termos de número, né? Desses 538 votos. E o fato é que a última tentativa de reformar a legislação dos Estados Unidos eleitoral foi de 1968. Então, não apenas nos Estados Unidos, nós não temos, como no Brasil, que é bem organizado o sistema, diga-se de passagem, nós temos um Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais. Então, nesse momento está ocorrendo as primárias nos Estados Unidos, hoje inclusive tem primárias dos democratas e um caucus, né, lá dos republicanos, nós temos nos Estados Unidos, enfim, uma outra estrutura. Então, quem organiza a eleição são os estados. E varia também quem tem direito a votar em cada um dos estados. Até recentemente, em estados que, se uma pessoa tinha 3 condenações, ela ficava permanentemente fora da possibilidade de votar, né, praticamente por resto da vida. Você tem casos, e outra, toda eleição, Marcelo, nos Estados Unidos, o eleitor ele tem que informar que ele quer votar, diferente do Brasil. No Brasil é o contrário, né, se todo mundo está inscrito, enfim, aqueles estão inscritos, né, na justiça eleitoral, através do seu título de eleitor, aí diz, olha, tem uma pendência na justiça, não votou, tem que pagar uma multa simbólica de R$3, R$4, né, mas nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos, você tem que manifestar a sua vontade de votar a cada eleição. Então, é um sistema arcaico, ultrapassado. E por que eu dei o exemplo da Califórnia? Porque quando foi definida essa forma de eleger um presidente, a Califórnia nem existia ainda, né? E a Califórnia é o maior colégio eleitoral, tem 55 votos, né? E que nós vimos que no dia 6 de janeiro de 2021, naquela insurreição liderada pelo Donald Trump, era exatamente no momento em que os 538 delegados, né, dos 50 estados dos Estados Unidos estavam reunidos, né, lá no Congresso para apresentar o resultado de cada um dos seus estados, né? E foi aquele momento em que a turba invadiu lá o Congresso, né, dos Estados Unidos, resultando em 4 ou 5 mortes, né? Enfim, e aquilo que o mundo inteiro viu. Então, os Estados Unidos, como bastião da democracia, nós podemos também lembrar a eleição do ano 2000, que depois, né, a eleição vencida pelo George Bush, mas que, no fundo, quem ganhou foi o Al Gore, né, que era o vice do Clinton, e ficou por isso mesmo. Então, é preciso, assim, muito aperfeiçoamento no processo eleitoral nos Estados Unidos, e o Brasil, nesse ponto, poderia até contribuir, viu, com a expertise do Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, e não seria nenhum demérito para os Estados Unidos, não, porque, de fato, é uma eleição difícil até de acompanhar por os diferentes mecanismos que tem nos Estados Unidos e que são burlados a cada eleição, né, porque o colégio eleitoral, enfim, ele é sempre avaliado para as duas eleições seguintes, né, ou seja, a quantidade de votos que vai ter. Então, os Estados Unidos, de fato, têm um sistema eleitoral arcaico, ultrapassado e, podemos dizer, pouco democrático.
A gente teve o prazer de conversar com o professor Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e também pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos. Foi um prazer, o tempo passou rapidinho e certamente a gente vai consultar novamente o senhor, te chamar para outros episódios do Mundioca. Espero que o senhor tenha paciência com a gente.
Até novembro, muita água vai rolar, professor.
Sim, muita água. E, Marcelo, agradeço o convite. Melina, agradeço o convite. E também esse papo descontraído aqui também com vocês. Também gostei bastante. E espero que o público, né, seleto do Mundioca também aprecie aqui a nossa conversa.
Com certeza. Um abraço.
Um grande
tchau,
abraço,
tchau.
Professor.
Um abraço. Fiquem bem.
A questão da imigração está na pauta dessa disputa. Não tem como negar. Eu acho que é legal chamar o nosso segundo convidado.
A gente tem o prazer de ter mais uma vez aqui no Mundioca o professor Thomas Ferdinand High, professor de Relações Internacionais e membro do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
Tudo bem, menina. E Marcelo, e a todos os nossos ouvintes, como sempre, vai ser um prazer participar no Mundioca de hoje.
Professor Thomas, é chato quando a gente vê um presidente como o Joe Biden começar a bater boca no jornal, na televisão, no rádio, com o governador do Texas. Afinal, quem tá com a razão na opinião do senhor?
Olha, a questão é bastante controversa, sem dúvida nenhuma. Já tem uma resolução a favor do presidente Biden no que se refere à questão da defesa fronteiriça. Mas, independente disso, hoje vimos que o governador do Texas, Greg Abbott, do Partido Republicano, resolveu escalar ainda mais as tensões em torno da questão. Então, ele fez uma longa entrevista coletiva no qual ele atacou diretamente o Biden e a própria decisão da Justiça, né, que no entendimento dele permite ao Estado do Texas tomar medidas necessárias como essa de colocar arame farpado e outros objetos para impedir a perigosa invasão, segundo eles perigosa, de imigrantes ilegais, que constituiriam uma grave ameaça. Bom, nesse sentido, o que nós estamos assistindo é que o presidente Biden, apesar do respaldo de uma decisão judicial da Corte Suprema norte-americana, ele não está tomando uma ação efetiva no caso. Ou seja, ele não procurou intervir no estado do Texas. Inclusive, para agravar ainda mais o cenário, o governador do Texas conta com apoio de mais 25 governadores, ou seja, é um número muito significativo. E não podemos nunca esquecer que tudo isso se passa numa eleição, num ano eleitoral, que já sabemos que vai se mostrar extremamente polarizado. Muito mais polarizado que qualquer outra eleição que tenha havido nos Estados Unidos até hoje.
O Texas chegou a falar em independência. Só acredita nisso ou ele jogou para a galera sabendo que é um ano eleitoral?
Jogou para a galera sabendo que é um ano eleitoral, que não vai acontecer. Mas, do ponto de vista jurídico mesmo, dentro da história do próprio Estados Unidos, né, temos que lembrar que os Estados Unidos é uma federação. Então, o que a gente está vendo, no final das contas, é, sim, uma queda de braço entre o poder central dos Estados Unidos, do presidente da República, versus o poder dos governadores. E isso está na própria raiz da origem do Estado, ou, no caso, dos estados que se tornaram independentes, as ex-colônias que se tornaram independentes da costa leste dos Estados Unidos e da Inglaterra. E na primeira década, esses três países, eles basicamente, cada um tinha sua lei, sua moeda, suas regras. Futuramente foi, depois de mais de uma década, foi criada uma confederação, e depois, posteriormente, uma federação. Mas, inicialmente, o poder central era voltado somente para questões externas, defesa nacional, política externa, coisas desse tipo. Mas o grande poder residia nos estados. Com o tempo, o poder da União, o poder central, o poder do presidente, foi crescendo, ao ponto de, por exemplo, ele poder intervir nos estados, ou chegar até mesmo, como Lincoln fez, de promover uma guerra civil para fazer valer uma determinação, né, de abolição da escravatura que os estados do sul se recusavam em aceitar e procuraram justamente a secessão, ou seja, se separar do restante dos Estados Unidos para evitar de cumprir uma determinação da Corte Suprema. A mesma coisa que, por exemplo, o atual governador do Texas está procurando fazer. Em termos mais recentes, por exemplo, no século passado, no governo Eisenhower, você tem um presidente forte, você também tem um governo federal intervindo num estado, mas daí no caso do Arkansas, no episódio na questão da discriminação racial julgada já na Corte Civil, no movimento pelos direitos civis. E hoje se discute exatamente quais seriam os limites entre o poder federal, a capacidade de atuação em relação à questão dos fronteiriços e aonde começaria o poder dos governadores.
Professor, sabe o que me chama a atenção? Nos Estados Unidos, cada estado pode decidir, por exemplo, se há pena de morte ou não no estado, mas não pode decidir quanto a essa questão migratória. Como é que é essa questão da segurança nos Estados Unidos?
É a questão em relação somente às fronteiras, né? As Forças Armadas americanas só podem atuar em relação da fronteira para fora. Eles não podem atuar dentro dos Estados Unidos. Para isso, existe a Guarda Nacional. Forças Armadas norte-americanas não podem atuar em solo doméstico.
E quando outros 25 governadores, todos republicanos, demonstram insatisfação com o presidente, fica mais caracterizado que tudo isso pode ser uma cortina de fumaça para enfraquecer a imagem do presidente?
Sim, pode, né? E funciona, porque é uma questão que, sendo alimentado por mídias sociais, imprensa marrom, sei lá, com fake news, coisas desse tipo, esses imigrantes estão sendo apresentados aos cidadãos americanos, ou seja, ao eleitorado norte-americano, com potencial ameaça. Como se pessoas que estivessem em busca de oportunidades melhores de vida, mesmo que aceitando posições subalternas, mesmo que se sujeitando à ilegalidade, ao baixo pagamento, à insegurança, e tenha uma contribuição efetiva para fazer para a sociedade americana, sejam utilizadas como um instrumento de manobra política. Você, afinal de contas, olhar para eventuais garçons, domésticas, jardineiros, colhedores de uva nos vinhedos californianos, seja lá o que for, não são uma ameaça ao Estado norte-americano.
Não, que medo é esse que o americano tem tanto do imigrante se o desemprego nos Estados Unidos está em 2%? Quem é que vai fazer esse trabalho subalterno? Vai ser o americano mediano, branco, de olho azul? Não é, né?
Não é. Não vai ser, faz falta, e principalmente você vê o divisionismo já acontecendo em outros estratos da sociedade. Porque é uma coisa você querer conter a imigração com arame farpado. O arame farpado é uma coisa concreta, física, dói pra caramba se tentar passar. E ponto final. Mas só que isso também desestimula profundamente. Por exemplo, no meu raio de atuação de trabalho, que é a educação superior, eu já penso duas vezes em enviar ou sugerir universidade norte-americana para pós-graduação. Não tem ideia de que tipo de recepção que eles vão ter lá. É algo bastante preocupante, afinal de contas. Todos nós vamos se tornar imigrantes, ilegais, e vamos ter um tratamento mais agressivo, como a gente chegou a ver no governo Trump, com cenários basicamente de campos de concentração para crianças, coisas desse tipo. O que a gente está vendo agora é simplesmente um impasse. O Biden tentando mostrar que tem autoridade para impor a sua vontade, respaldada pelo Supremo Tribunal, ao Estado do Texas. Por outro lado, não fazê-lo implica mostrar fraqueza, mas também não desagrada um imenso contingente de eleitores que poderiam votar no Trump simplesmente por causa dessa questão.
Professor, eu tenho um amigo que mora há 30 anos nos Estados Unidos e ele fica dizendo o seguinte: o Biden é vendido como o candidato mais à esquerda nessa eleição, mas isso não funciona na prática. Ele falou assim: na verdade, são dois candidatos de direita, só que um é mais de direita do que o outro. E ele colocou que a questão de imigrantes, da imigração, basicamente os dois pensariam da mesma forma. Só que o Trump teria tido a coragem de botar um muro lá no passado e o Biden meio que disse que ia tirar, acabou não tirando, de certa forma. O senhor acha que a tendência é o recrudescimento da questão da migração nos Estados Unidos, não?
Sim, eu acho que é uma amostra muito clara de recrudescimento anti-migratório nos Estados Unidos, crescimento da xenofobia nos Estados Unidos e, sinceramente, infelizmente, está se tornando basicamente uma política hegemônica em termos globais no Ocidente. Então, você vê a emergência de diversas lideranças de direita, de extrema direita, populistas, justamente em função da questão da imigração, por exemplo, na Itália, agora, recentemente, na Holanda. Na Alemanha, o crescimento também, um alternativo for Deutschland, que é a AfD, Alternativa para a Alemanha. Seria um grupo que já reúne, se não me engano, algo em torno de diversas dezenas de parlamentares. E que tem justamente um dos seus pontos na agenda política principais, a questão da imigração. Só que são questões que todas essas questões relativas à imigração, a gente sabe que, no final das contas, revelam muito de preconceito mesmo em relação a imigrantes. Porque, em termos gerais, a interação entre os povos sempre enriquece, sempre trouxe benefícios. E o próprio Estados Unidos é um grande exemplo desse ponto, né, da importância da imigração, assim como o Brasil também. O número de imigrantes que temos a partir do século XIX, de diversos países da Europa, que no Brasil vai crescendo significativamente durante todo o século XX. O Brasil só começa a ter imigrantes mesmo para valer a partir, basicamente, dos anos 90.
Professor, o Trump, ele vive dizendo que o imigrante é a fonte de todos os males, mas o que será que ele pretende fazer com a mulher dele, que é imigrante, com o filho também?
É uma boa pergunta. E, olha, não é a primeira mulher imigrante que ele está casando, né?
Não é a segunda, né?
Tipo. É a segunda, ele é reincidente ainda por cima. Como a gente pode ver, existem imigrantes e existem imigrantes. Então, são imigrantes, vamos dizer, bastante bem, claramente identificado, mas marcados com certeza.
Professor, diante do que aconteceu no Texas, a gente poderia dizer que há uma necessidade de uma reforma constitucional, embora os americanos adorem dizer que a Constituição é única, nunca foi mexida, só colocaram os adendos lá, eles falam da quinta emenda, a gente vê em filmes, né, de tudo quanto é forma, de herói, de advogado.
Toda hora eles invocam a quinta emenda,
etc e tal. Mas está na hora de uma reforma constitucional, na opinião do senhor?
Sinceramente, não. É tão complicado você querer mudar a Constituição norte-americana e, diante da urgência, por exemplo, para uma questão como essa que a gente está vivendo agora, é uma crise entre os poderes. Basta que a Suprema Corte legisle sobre a questão, julgue a questão. A Suprema Corte norte-americana tem o poder de justamente equilibrar esses poderes, né? Resolver esses impasses. Estão aparecendo cada vez mais em relação a essa disputa, decisão anterior da Suprema Corte, mesmo dela mesma, permitindo Biden de intervir no Texas. Agora, o que tem que acontecer é que simplesmente basta a Suprema Corte julgar determinadas moções que estão sendo apresentadas pelos demais governadores dos demais estados e chegar a um novo consenso em relação aos poderes que cabem aos governadores, que cabem à União, e vai prevalecer a perspectiva da Suprema Corte, sem sombra de dúvida.
Professor, sabe o que eu fico pensando às vezes? Que se eu fosse americana, eu não saberia em quem votar. Eu tenho a impressão de que, assim, o Biden e o Trump, eles são farinha do mesmo saco. O senhor também concorda?
Ah, cara, não diria farinha do mesmo saco, mas com certeza todos nós já sentimos algum momento em nossas vidas, seja em eleições municipais, estaduais, federais, a impressão de, bem, quem é menos pior aqui? E é bem mais ou menos que muitos eleitores americanos estão sentindo no atual momento.
Mas qual a alternativa que o americano teria fora dessa campanha de contra-imigrante? Aquela que é sempre mais do mesmo, né? Eu não vejo nenhum candidato americano trazendo alguma coisa nova.
Não vai. Com Biden você tem realmente um clima mais, digamos, distensionado em relação à imigração ilegal. Então, as políticas adotadas por Biden basicamente foram duas, mas quebram radicalmente o tratamento dispensado a imigrantes dados, por exemplo, no governo Trump. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser um tópico, vai estar presente na agenda política norte-americana e vai ser debatida intensamente nos meios de comunicação, nas redes sociais, porque tem profunda repercussão junto à sociedade norte-americana. Afinal de contas, assim como os estadunidenses, os brasileiros também possuem, muitos brasileiros possuem também raízes na Europa.
O que o senhor está dizendo, então, é que essa questão pode até vir custar a reeleição de Joe Biden, é isso?
Não, mas eu acho que é mais um dos fatores que o eleitor vai levar em consideração, sim. Ele vai explorar o medo, é sempre um instrumento político muito poderoso. E o que os republicanos vão fazer, como o governador do Texas está fazendo, é explorando esse medo, essa suposta invasão e arma humana que consiste nos imigrantes ilegais nos Estados Unidos.
O Texas, eu acredito que nunca esteve tão em evidência quanto com essa polêmica do Greg Abbott. Isso pode ser bom para a carreira dele, não?
Pode, para a carreira dele, com certeza. Ainda mais que a questão possui fundamentos, mas já foi decidida, mas como a gente vê meio cercado de polêmica, mas com certeza a carreira dele pode ser bastante impulsionada com isso.
Professor, o nome do nosso programa hoje aqui, quando a gente estava botando o nome do programa, era Estados Desunidos. O senhor acredita que os Estados Unidos já estiveram mais unidos? Ou realmente, lá como cá, a polarização pegou força e as pessoas ficam se digladiando? Eu lembro de ter ido a Nova York alguns anos atrás, onde a moda era colocar a foto do Trump e com um escrito assim: você não é bem-vindo aqui, ou aqui ninguém vota em Trump. Em Nova York, na cidade de Nova York, e que era considerada progressista. O senhor acha que a polarização vai se acirrar?
Acho. A campanha do Trump será, bom, como a gente está vendo, essa manobra do governador do Texas, do Greg Abbott, já é parte do jogo eleitoral. E como a gente já viu, é uma medida muito baixa você utilizar, instrumentalizar imigrantes que estão simplesmente em busca de qualidade de vida, cara, como arma letal contra o cidadão norte-americano, contra os eleitores norte-americanos. E procurando, se esse é o padrão de início da eleição, durante a eleição, vale tudo. Soco abaixo da cintura e por aí a coisa vai. Então a gente pode esperar tranquilamente uma campanha muito aguerrida, muito competitiva mesmo.
Professor, eu estou lendo aqui um jornal americano que se chama Crown. Ele dá a seguinte notícia, que o governador do Texas, Greg Abbott, ele bateu, né, figuradamente, no prefeito de Nova York por conta daquela iniciativa de dar cartões para os migrantes se alimentarem. E ele teria escrito no Instagram dele rapidamente, logo depois ele apagou, que talvez o Trump seja a resposta. Gostaria que o senhor avaliasse essa atitude.
Olha, eu acho que, assim, dado histórico entre nas relações entre o Abbott e o governador de Nova York, é coerente. O que o governador do Texas fazia, ele simplesmente enviava para Nova York, ou seja, para o estado que fosse, imigrantes ilegais. Esses estados que aceitassem e se virassem. Depois foi proibido, ou pararam de fazer esse tipo de medida, mas durante bastante tempo eles me enviaram alguns milhares de pessoas do Texas para Nova York. Deliberadamente tão provocativo mesmo. Né?
Onde isso vai parar?
Olha, cenas do próximo capítulo, se isso é o começo de 2024, a campanha ainda nem começou a esquentar, estão entrando ainda na avenida, estão esquentando os tamborins, não sabemos exatamente onde isso vai parar. O que nós podemos ter certeza é que será um ano de bastante tensão e a nós cabe assistir e analisar as repercussões em termos globais esse fenômeno.
Professor, isso daí a gente está falando diante de uma situação concreta, mas, hipoteticamente, Donald Trump pode não ser candidato. Basta a justiça decidir assim. Só acredita que aí aconteceria uma ebulição, como houve na tentativa do Capitólio?
Não, eu acho que pode ter uma ebulição dentro do Partido Republicano, que está completamente acéfala. Inicialmente vai levar mais tempo para eles se reorganizarem como partido político. Infelizmente, os trumpistas tomaram de assalto o Partido Republicano e descaracterizaram o partido completamente. O que era direita virou realmente uma outra coisa. O trumpismo é um fenômeno político bastante distinto da tradição do Partido Republicano.
Professor, o mundo inteiro vai aguardar, né, com ansiedade, com apreensão, o resultado dessa eleição. Mas para nós brasileiros, qual seria o melhor resultado?
Para nós, o melhor resultado sempre é o Trump. Como o Brasil não faz parte, digamos, o Trump é bastante míope em termos de política externa, né? E natural é que seria a região, a América do Sul, seria ignorada em termos geopolíticos. E quanto mais ignorada pelo governo americano, do Trump, melhor é para a região. Então, quanto mais quieto, melhor. Em relação ao Biden, você pode tentar ver o esforço que ele faz em tentar reforçar a sua coalizão de apoio, né, principalmente a OTAN.
E para o Oriente Médio, então, também seria o Trump, né, seguindo esse raciocínio?
Em relação ao Oriente Médio, também o Trump. Agora, para nós, o Brasil, hoje, se não me engano, ontem, foi já confirmado que enviará uma fragata para controlar, participar justamente da defesa no Golfo de Aden e né, contra os rebeldes Houthis, e vai patrulhar aquela região ali contra pirataria e ataques a navios em termos gerais. Ou seja, o Brasil já está participando desse esforço internacional.
Só acredita que a política externa do Trump, ele dizendo que ele quer fazer a América grande para os americanos e quer se fechar para dentro dele, olhando para o umbigo dele, o que reforça aquele estereótipo americano do passado, isso daí o mundo poderia se dar melhor, porque ele mirou na China, né? Durante o governo dele, ele mirou na China e esqueceu o resto.
Exatamente isso. Né? O preço foi extremamente elevado, mas não seria a primeira vez na história. Não vamos esquecer que no governo do próprio Woodrow Wilson, o presidente norte-americano que foi vencedor da Primeira Guerra Mundial, ele decretou os 12 pontos dele, aliás, mentira, 10 pontos, né, que contribuiriam para a paz global, e uma delas é a criação da Liga das Nações, ou seja, a antecessora da atual ONU, né, Organização das Nações Unidas. De repente, estaria na hora de pensar ou revisar o multilateralismo internacional também, de uma forma que fosse mais, refletisse mais no cenário contemporâneo o poder do que aquele do pós-Segunda Guerra Mundial.
Tá certo, a gente conversou, teve o prazer de conversar novamente com o professor Thomas Ferdinand Hay, professor de Relações Internacionais e membro do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito boa análise, muito obrigado pela sua participação. O Mundioca está sempre de portas abertas para o senhor.
Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Helena. Foi um prazer participar e pode contar comigo sempre.
Opa, vamos te chamar. Um abraço, tchau,
grande
tchau.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Hora do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, você tem duas filhas, certo?
Certo.
Você já pensou em deixar a sua herança?
Que herança?
Pra alguém.
Peraí, pá, que herança? É programa de humor agora isso aqui? Mas siga.
Sei lá, você já pensou em deixar, já que você não tem herança, o seu par de calças jeans?
As minhas 10 mil cabeças de formiga? Com certeza.
Pra qualquer outra pessoa ou animal que não fosse a Gabi e a Carol?
Não, elas são minhas gatinhas, mas fora isso, não. Por quê?
Porque uma idosa chinesa deixou uma herança milionária para os cachorrinhos e gatinhos dela. Uma mulher de Xangai decidiu deixar a fortuna de 20 milhões de yuans, que dá mais ou menos 13,7 milhões de reais, para os seus cães e gatos. identificada pelo sobrenome Liu, a chinesa retirou seus 3 filhos do testamento.
Caraca.
Alegando que eles nunca a visitavam, mesmo quando ela estava velha e doente. Seus pets foram seu único conforto na velhice, segundo uma reportagem do The South China Morning Post.
A gente sabe se os cachorros ou os gatos tinham também o direito de escolha de sair de perto da senhorinha ou não.
Ah, coitadinho. Mas a gente sabe que os bichinhos, eles...
Não, com certeza.
Eu vejo.
É amor puro, amor puro. Sim. Amor de cachorro, então, é amor puro.
A minha cachorra Chica, ela olha com um olhar de admiração.
Sim.
Eu tenho certeza que se ela pudesse sair, ela continuaria perto da mamãe dela.
Aham, segue.
Em seu Novo Testamento, ela afirma que todo, a idosa chinesa, que todo o seu dinheiro deve ser usado para cuidar de seus animais e de qualquer um de seus descendentes. Uma clínica veterinária local também foi nomeada como administradora dos seus bens e encarregada de cuidar dos pets. Liu queria deixar todo o seu dinheiro diretamente para os seus animais de estimação. Mas isso não é legal na China, portanto ela precisou nomear a clínica para tomar conta dos pets. Conforme o Liu Evening News, se sua herança não for usada para o propósito determinado pelo testamento, a clínica pode ser responsabilizada legalmente. Eu espero que usem mesmo para os animaizinhos.
Até porque os animais, se não aproveitarem esse dinheiro, eles também não vão ter a quem reclamar, né?
Pois é, eles não têm como contratar um advogado,
agora,
reclamar.
Agora, eu fico imaginando como é que devem estar
os filhos.
Os 3 filhos dessa senhora. Também abandonar a mãe também é uma coisa que não é legal, né?
Não é legal, mas menos legal do que isso é ver o seu dinheiro indo para os pets e não para eles. Azar deles, né? Sorte dos bichinhos. E esse foi o... O Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado assim como nós gostamos. Recado, Melina?
@mundioca com K no Twitter e @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilha, me mande aquele coração, aquele beijinho e a sua sugestão. Fui!
Um abraço, pessoal!
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.